loco por ti, América. Soy loco por ti de amor.
Soy loco por ti, América. Loco por ti, amor.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amor.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Universitária. Está no ar mais uma edição do Soy Loco Por Ti, o programa de música latino-americana da Rádio Universitária. Estamos no ar toda segunda-feira a partir das 11 horas, aqui na 104.7 FM. Eu sou o Vitor Taveira e aqui comigo na apresentação desse programa, Maurício Alejandro Dias, el colombiano. Também Manuel Alfonso na mesa de som e Carolina Tavares nas redes sociais. Três colombianos, é isso aí, marcando presença aqui. Também temos nos estúdios presença dos convidados especiais, Felipe Borba e Luiz Aguilar, da Marcha da Maconha e do TH Cine. É isso aí, hoje vamos falar do que pela América Latina chamam de porro, faço, garra, cuete, pito, canho, uiro, xerba, marihuana, mota. Tudo isso são nomes populares para chamar cannabis sativa, né? A planta que aqui é conhecida como maconha. Então, para começar, uma música direto da terra do Rastafari, a Jamaica, que também faz parte da América Latina e Caribe, nós vamos escutar o mestre Peter Tosh com Legalize.
Warning. The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Pass out to your head. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. Right here in Jamaica. Them say it cured glaucoma. Down here in Jamaica, yeah.
Bom dia, galera. Estamos aqui falando sobre o tema da maconha e da marihuana, escutando um pouco de Bob Marley. Eu falava aqui com o Felipe que o Bob Marley é uma estrela que é muito conhecida com o tema da cultura Rastafari, não? Que é uma cultura que trata a marihuana desde o ponto de vista ritual e cultural. Sobre, para eles, o maconha é uma planta sanadora e permite meditar e comunicar-se com seu Deus já. Rasta tem uma comunhão com a natureza. E na Jamaica, aunque você pensa, todos pensam, Felipe, que a Jamaica é legalização, não? Mas a Jamaica tem um consumo individual e também faz uma lei sobre a produção. Mas Jamaica é a terra do Rastafari. Então é muito interessante isso, não? Estamos aqui com o convidado Felipe e Luísa, falando, armando aqui as ideias.
Olá, bom dia a todos. Estamos aqui, a gente faz parte da organização da Marcha da Maconha aqui de Vitória esse ano. Aí, começando essa semana com a Semana Verde, inclusive, interessante aí estar falando também do uso ritualístico que existe na Jamaica, do uso religioso, né? Porque aqui no Brasil, ainda hoje, não sei se você sabia, mas o Ras Geraldino é um religioso que está preso pelo uso e cultivo da cannabis lá no Rio, está preso há mais de um ano, porque hoje no Brasil existe essa lei de liberdade religiosa, mas é uma lei que não funciona muito bem, né? Infelizmente a gente tem esses casos, né? E a maconha usada há milênios na humanidade, né? Há pouco mais de 100 anos ela está proibida em diversas partes no mundo. E hoje em dia a gente está visto, né, que essa proibição não tem dado certo, né? Tanto que os países hoje estão caminhando rumo à legalização, a maioria.
Sim, né? Você sabe, Felipe, que a maconha tem uma história muito antiga, não? Os arqueólogos, os antropólogos falam que eles procuraram uma planta, porque a planta, a maconha, está hecha do cânhamo, né? Então eles encontraram uma múmia de 2.700 anos que utilizavam a maconha para xamanes, para divinação. Então é uma planta muito antiga, que não tem nada a ver com essa política.
É muito antiga e de muitos usos, né? Como hoje a gente sabe também que as caravelas que vieram de Portugal para o Brasil também foram feitas de cânhamo, né? Que é uma fibra muito poderosa, feita a partir da planta de maconha, que foi, na verdade, também um dos motivos para a sua proibição, né? Dentro da história da proibição da maconha no mundo, tem essa história da indústria. A indústria têxtil, que tinha no cânhamo como uma concorrente muito forte, e pelo viés falando uma série de mentiras quanto ao uso causar danos para pessoas, proibia o seu uso e seu cultivo, que na verdade era para inibir essa produção industrial também do tecido feito de maconha, que é extremamente bom e resistente, né?
Sim, vamos falar isso um pouco mais adiante. Agora vamos para Todos os Mortos, Rasta Bibi. E vamos com essa música, seguir falando sobre a maconha, a marihuana.
Isso aí, vamos de música. Todos os Mortos.
Very dangerous, so take care, cause you ain't hear nothing yet. So forward, Mr. DJ, and start from the blood clot top.
My brethren, I tell you already, I tell you again, lot of things to do anyway, lots of things to do. Got to do what I got to do. Rasta man, I'm talking to you. If you this the Trinity, stay in poverty.
Rasta vive con amor en esta tierra santa, como un tigre va con la hierba. Rasta ama la hierba que es la cura de las naciones. Sí, es el mejor regalo que le podés hacer. No hiere ni roba a la gente. Solo quiere ser libre y no trabajar para la CIA. Ey, ey, ey. Rasta vive con amor. Más dulce la victoria, sí, la hacían.
mucho más que el oro. Y los que juntan y archivan vanidad, pronto el tiempo los destruirá. Cálmelo, eso es lo que te vamos a decir.
Muy buenos dias, oyentes de Soy Loco Por Ti. Só para lembrar, estamos aqui ao vivo nesse programa sobre música latino-americana, uma viagem pela América Latina, muito legal. Hoje o tema é a maconha, né? Então estamos ouvindo cannabis sativa, no caso, né? A planta, ouvindo várias músicas que tratam dessa temática, o nosso passeio musical também com muito conteúdo. Passando para os informes, nesse domingo, dia 24, acontece a Convenção de Solidariedade a Cuba do Espírito Santo, que serve de preparação para o 22º Encontro Nacional de Solidariedade a Cuba, que vai ser realizado em junho no Recife. Então essa é a etapa capixaba. Acontece das 8 da manhã a 1 da tarde no auditório do Sindicato dos Estivadores, no centro de Vitória. Mais informações na nossa página no Facebook. É só entrar aí, www.facebook.com/programa Soy Loco Por Ti. Logo mais vamos escutar mais música, vamos escutar música colombiana. E depois a gente vai comentar um pouco aí sobre a situação do país aí em relação a essa temática das drogas. Vamos lá.
Lloro por el poporo, corro delante del toro, sangre no quiero ver. Oro por el porro, lloro por el poporo, corro delante del toro, sangre no quiero ver. Al sinuano corralero yo le canto, aquí en la montaña, chica mocha, bebo chicha, me enveneno de la dicha y no me pidan té, que solo tengo fe. Feria. En las aguas donde el canto es ribereño, en corraleja que se cure con la mata que calma las ansias y trae al silencio. Ahí donde la tribu briega y todos llevan el bombo sentado. En Cartagena no se han roto las cadenas y la feria chilena salió. La española vendió bomba.
Con el porro
galera, estamos escutando aqui o Porro da Avenida das Tigres da Colômbia. E você sabe, Felipe, que o porro na Colômbia é como nós chamamos maconha, não? Mas o porro também é uma música. Então esta canção faz esse jogo entre a música e a maconha, não? Como uma questão proibida. E é de uma película, um filme. Um filme que se chama El Cielo, que é como um sacerdote que ele fuma maconha. E ele dá às suas clientes que para que fumem. Então é muito interessante, porque a maconha, para falar sobre essa coisa de proibido, não? A hora que vamos falar sobre o tema de legalização, narcotráfico, como esta planta está uma discussão sobre o tema moral e ético. Então é muito interessante, Felipe.
Legal até para falar o que a Marcha da Maconha esse ano aqui em Vitória, a gente está trazendo também um tema, também está esse mesmo tempo lá em São Paulo, que é pela liberdade de nossos presos em memória dos nossos mortos, legalize. Que a gente sabe que a proibição da maconha, ela está estritamente relacionada com a criminalização da pobreza, né? Criminalização dos negros, já foi há um tempo atrás, mas hoje é sobretudo da pobreza, porque, como estávamos falando aqui no Brasil também, na Colômbia também, a lei não é clara, né? Que hoje em dia existe uma lei que criminaliza usuário diferentemente de traficante, mas essa lei também ela não define a quantidade, não define nada. Então a gente sabe que se uma pessoa, um negro, numa favela é pego com $5 de maconha, ela pode ser presa como traficante aos olhos da polícia e de todo mundo. E se uma pessoa classe média, num bairro nobre, é pega com 5 quilos, ela às vezes consegue reverter isso num crime de usuário, né? Então é uma lei muito preconceituosa, né?
Isso, porque também a questão é que também a maconha cria estereotipos, não? Estamos falando que sempre pensamos que o tema da marihuana e da maconha tem que ver com rastafaris, ou tem que ver com essas pessoas do classe média, meia barra, mas a discussão do narcotráfico e da legalização na América Latina, porque não é só Colômbia, o Peru, México também tem, vamos falar um pouco sobre o que sucede nos Estados Unidos, fala sobre o tema econômico do narcotráfico e o tema econômico na legalização, não? Então o maconha tem que sair desses estereotipos para que seja uma discussão muito mais séria sobre esta questão.
Assim, no Brasil mesmo a gente tem avançado bastante na questão do uso medicinal. A gente vê algumas leis aí sobre da Anvisa liberando o uso medicinal, mas de uma maneira ainda que ao nosso olhar assim não é eficiente, né? Porque ela liberou o CBD, que é uma das substâncias medicinais que existe na maconha, sendo que a gente também sabe que existem outras. Mas legalizou-se o CBD, mas ao mesmo tempo as pessoas não poderiam plantar. Então, legalizou uma substância que vai ser vendida por uma indústria farmacêutica que tem interesses altamente questionáveis, né? Que a indústria farmacêutica ganha dinheiro com a doença, né? Então, você valorizar esse tipo de coisa é estranho.
Mesmo. É como a história do álcool dos Estados Unidos. Não sei se você fala do siglo XX, o princípio do siglo XX, como o álcool norte-americano também é uma questão proibida e fazia uns carteles que controlavam o tema. E isso é muito interessante, porque a Califórnia, Estados Unidos, onde começou todo o tema da maconha como uma produção sobre a medicina natural, aí também já está fazendo um tema sobre a produção, sobre os pequenos cultivadores que fazem sua maconha, sua marihuana, é muito pequena, mas eles não têm, não é uma empresa atual que controle isso, mas é uma coisa muito independente, não? E isso não tem nada a ver com uma empresa industrial.
Sim, que vai fazer. Como acho que o Uruguai tem caminhado, eu não sei muitos detalhes sobre o Uruguai, né? Acho que a gente vai trair uma entrevista logo mais aí para entender um pouco melhor, mas o que eu estava vendo sobre isso era inclusive que lá no Uruguai tem sido um bom exemplo justamente também por essa questão, né? Parece que o governo tem incentivado o plantio, né? O autocultivo, que a gente chama, para as pessoas que querem fazer o uso, e todo um controle que não é a partir de uma indústria também que vai gerar uma grana, uma indústria que seja ela farmacêutica ou não, que vai gerar uma grana em cima disso.
Isso, vamos falar sobre isso de Uruguai um pouco mais adiante. Temos uma invitada muito esperta, o Vitor.
É isso aí. A gente tem aí convidada a Maria Emília Pérez, que é do CLUC, Cultivando la Libertad, Uruguai Cresce, e Pro Derechos. Ela mandou uma entrevista pra gente, exclusiva aí do Uruguai. E se falando que o Uruguai é aí o bom exemplo, né? O exemplo de um tratamento de descriminalização em relação ao consumo, ao uso e consumo e compra. O México talvez seja um exemplo até oposto, né? O México vive hoje uma guerra fortíssima com o narcotráfico, né? E, então nós vamos agora também escutar um pouquinho de música vindo lá do México. Só um detalhe que o Rafael Caetano mandou aí pra gente, aquela música La Cucaracha, acho que todo mundo conhece, né? La Cucaracha, La Cucaracha, então... Aí fala, por que não tiene, por que não tiene, marihuana para fumar. E essa é uma música espanhola do século XVIII, se eu não me engano, e que na Revolução Mexicana ganhou muita fama, né? Foi uma música que virou aí e já falava isso, fazia de uma forma brincando, né? Então nós vamos ouvir aí o Cartel de Santa, que é uma banda aí de hip hop, que vai mandar um som maneiro. E também o Cruz de Marihuana, do grupo Exterminador, que é um representante daquela categoria do narco corrido, né? A música, quer dizer, no México, o narcotraficante, tem um culto aí, tem uma coisa muito, muito forte, né? Um culto em relação a essa questão da droga e do tráfico, e é uma música que circula muito. É como se fosse aqui um proibidão, né? Não sei, da gente. Então nós vamos ouvir um pouquinho dessas duas músicas. Vamos lá, solta o som.
Tranquiliza, si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis activa. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis activa. Tu espíritu danza en mi habitación. No existe razón pa' que venga el bajón. Alma de mi tierra, vas marcando el son. De alientos sedientos, de extrema pasión. Situación que reclama ecos en mi cerebro a pesar del mareo. No me siento enfermo. Quiero continuar con el momento eterno que me lleva hasta el cielo. Fuera de este infierno en el que gobierno el viaje de la serpiente. Envuelta en papel, sabes diferente. Pero eso no importa, no soy exigente. Llenaré mis pulmones hasta que revienten. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. Dicen que tu esencia va acabando con mi vida, mientras que mi boca se queda sin saliva. Yo tengo una duda, cannabis sativa. ¿Será esto cierto? Yo pienso que son mentiras. Desde la primera vez he seguido siempre fiel, con los ojos muy muy rojos, pero nunca con estrés. Sigue siendo ilegal y yo creo que sin razón he visto morir más gente a causa del alcohol. Tal vez tú no entiendas lo que dice mi rima. Tal vez tú no sabes qué es cannabis sativa. Cannabis sativa es una esencia sagrada. Cannabis sativa es lo mismo que marihuana. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa.
Hola amigos, y soy Loco por ti. Eu sou Carolina e sou estudante de Geografia na UFES. Mando um grande abraço para todas as pessoas que escutam essa rádio. Muito boa!
Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana. Con 10 botellas de vino y 100 barajas clavadas. Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas. En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro. Gocé todito en la vida, joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la ripa por el polvo. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana.
quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada, que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Y ahí le voy, compa.
Soy Loco por Ti, especial hoje falando sobre a legalização da marihuana. Vamos agora, recebemos aqui diretamente de Uruguai a Maria Emília Pérez, que é integrante das organizações Pro Derechos e Cultivando la Libertad, Uruguai Cresce, o CLUC, que é uma importante organização na luta pela regulação da maconha. E ela vai falar primeiro para a gente por que ela considera, né, que o Uruguai conseguiu implementar essa mudança, sendo que a maioria dos países da América Latina estão bastante longe disso, né? Então vamos escutar aí.
¿Por qué en Uruguay se dieron las condiciones para que saliera la ley de regulación del mercado de cannabis y no en otros países de Latinoamérica? Bueno, contestando a esta pregunta, primero vamos a decir que Uruguay ha sido históricamente en Latinoamérica un país con una legislación muy avanzada. En cuanto a la marihuana, el consumo es legal desde la época de la década del 40, no así las formas de acceso. En los últimos años se formó una coalición legalizadora que, si bien tenía muchas diferencias, eran diferentes agentes sociales, logró unirse y trabajar coordinadamente para impulsar y lograr que este proyecto de regularización del mercado de cannabis llegara al Parlamento. Otro aspecto que lo distingue en América Latina es que esta sociedad civil tiene muy buen diálogo con el gobierno, sobre todo a partir del 2005, cuando encaramos un gobierno progresista y de izquierda, que empieza a marcarse de manera más flexible al tema de la legalización del cannabis. Luego, en el segundo gobierno del Frente Amplio, con Mujica, el diálogo entre el movimiento social y el gobierno se hizo más cercano y se dieron las condiciones políticas y sociales como para que la ley pudiera ser aprobada. Esas son, a grandes rasgos, las características que hacen que en Uruguay se pueda llevar adelante la ley, además de que es un país pequeño donde el control puede darse y donde, como decía, estamos como acostumbrados a enmarcar en materia legislativa, de alguna manera. Y sobre todo porque ya había una situación de hecho en donde se consumía marihuana en la calle y demás, y se accedía de forma visible en el mercado ilegal.
Tá aí a Maria Emília Pérez, diretamente do Uruguai, dando um alô aqui pro seu Louco Porti. Ela vai falar um pouco agora também, né, um tema importante, que é exatamente essa questão do acesso, né? Do comércio, como vai ser a coisa. Então ela deu também uma palavrinha aí para mostrar um pouco de quais são as possíveis formas de acesso. Depois aí a galera no estúdio aí também comentar um pouco sobre essa proposta.
La nueva ley de regulación del mercado de cannabis nos marca tres formas de acceso a la marihuana. Una forma de acceso es a través del autocultivo, donde una persona por hogar puede tener hasta 6 plantas y registrarse en el Instituto de Regulación del Cannabis, que se formó con esta nueva ley. Otra forma de acceso es por los clubes de cannabis, que son asociaciones de personas entre 15 y 45 personas que se juntan y se organizan para plantar cannabis con un máximo de 99 plantas de marihuana, también estando registrados en el IRCA, en el instituto, como club, y cada uno como socio del club. Y la tercera forma de acceso, que aún no está puesta en marcha, es la venta en farmacias, que el gobierno se ha demorado bastante y esperemos que para fin de este año se ponga en funcionamiento. La ley, como decía, crea el Instituto de Regulación del Cannabis, donde se fiscalizan las plantaciones, se mantiene el control, se dan las normativas de seguridad y calidad, y además se llevan los registros de usuarios del cannabis. Tenemos que decir que la ley, si bien hizo que fuera legal el acceso a la marihuana, puso un fuerte control en el uso y el consumo para los usuarios. No fue una ley liberadora en totalidad.
Aí eu vindo aí diretamente do Uruguai, aqui no Sou Louco Por Ti, Maria Emília Pérez. Vocês viram aí que, no caso, são três formas, né, de acesso, né? Você pode plantar você mesmo, individualmente, pode ter um clube canábico, né, uma associação de pessoas, plantar em quantidade, e também a implementação que ainda não foi feita, que é vender nas farmácias, né?
E outra coisa importante que ela falou, eu acho que também o tema que o Uruguai, o outro país muito diferente também, não tem outro processo... Exatamente. Cultural e social sobre o tema da narcotráfico, sobre a lei é progressista que todo mundo rica, né? Então é muito muito interessante fazer uma comparação com por exemplo Colômbia ou não sei, o Brasil, onde é o progressismo, e esta lei tem que ver com um conceito de progressismo hacia onde está pensado o tema das drogas e narcotráfico, né? Como falamos com Felipe, e fazer uma crítica sobre todos os estereótipos, né? Que tem que ver como que a planta tem que ver com grupos sociais muito mais pequenos, né?
Uhum.
Grupos sociais que estão fora da sociedade maior, né? Então, e Uruguai tem outra coisa, sua comunicação social entre a gente e seu governo é diferente, né? Isso também é uma questão...
É, muito, um país muito menor também, né? O que facilita, de certa forma, ter um controle, né? O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, né? Tamanho do Espírito Santo, na verdade.
E esse controle, na verdade, que ela... estava falando no final, assim, é também uma das coisas que o movimento legal, que pede a legalização da maconha, principalmente critica, né? Porque tem que ser feito um cadastro das pessoas que vão consumir maconha. Então, e aí? A lei agora é assim, mas e se depois voltar a ser retrógrada, o que, é que vai ser feito com esse cadastro? As pessoas vão ter receios, uhum. Então acredito eu que... E até também essa questão da quantidade, né? Acho que são, se eu não me engano, se eu ouvi bem, foram 3 pés por pessoa. Uhum. Também é uma quantidade pequena, então, porque tem toda a questão do tempo que a planta demora a produzir, a entre safra. Então, assim, são questões que, se você for ver a fundo, como a gente estava falando, se fosse para se adequar à realidade brasileira, não iam funcionar. As pessoas não iam se cadastrar para comprar maconha, acredito eu. E com 3 plantas, você não se... Com cada usuário tendo direito a apenas 3 plantas, acho que não é possível uma liberdade completa da pessoa à questão do narcotráfico. Ela continua dependente se ela é realmente uma consumidora assídua de cannabis.
Vamos agora um pouquinho de música, diretamente do Uruguai?
Vamos a escuchar Bela Puerca, Mi Semilla, que também vem com esta questão muito importante, não? A questão comunitária. Uma canção que fala um pouco sobre isso. Vamos escuchar essa de Uruguai, Mi Semilla.
Yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender,
ni te voy a vender.
Te voy a curar,
te voy a curar.
Lo mío es pa' vos,
lo mío es pa' vos.
Lo tuyo es pa' que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí,
lo que hay para mí,
lo que hay para vos,
lo que hay para vos.
Llegamos hasta acá,
llegamos hasta acá,
vamos a hacerla hoy. receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar.
Escutando aí diretamente do Uruguai, Miss Emília, La Vela Puerca. Lembrando aqui, inclusive, nossa ouvinte Ana Cristina Fagundes Souto, lá de São Paulo, né? Capital. Ela nos mandou pro Facebook aí uma murga chamada Pepe y la Marihuana. Depois vamos postar aí no Facebook. Para quem não sabe, a murga é uma manifestação cultural, né? Muito popular no Uruguai, que mistura teatro, música, né? E nessa é engraçado porque chama Agárrate Catalina, a banda. E é uma paródia dessa música, né? Miss Emília, que nós estamos escutando. E aparece um Pepe Mujica, né? O presidente do Uruguai. Com os dreads, aquela touca de reggae, uma plantinha na mão, né? Bem, bem engraçado, ele ironiza, faz uma brincadeira aí com isso, com esse tema do Uruguai. E nós vamos escutar agora também, em relação à entrevista que nós estamos fazendo, a Maria Emília Pérez, que ela vai falar um pouco do que ela vê de positivo e negativo, né? O Felipe estava ali comentando também, né? Essa questão das limitações da lei e também os avanços que ela considera. Mandar aí também um abraço pro Paulo Roberto Souza da Silva, que mandou um alô aí pra galera que tá escutando. Vamos lá.
Soy loco por ti.
Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, ve que ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legal, legalización, de calidad y barato. Legal, legalización, basta de prohibición. Legal, legalización, de calidad y barato. Legal, legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Ni en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron.
¡No hay chinas!
Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron.
No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy.
Legal, legalización.
Cannabis.
De calidad y barato.
la legalización.
Cannabis.
Basta de prohibición. La legalización.
Cannabis.
De calidad y barato. La legalización.
Cannabis.
Basta de prohibición.
Por ti, América.
Bueno, nosotros como sociedad civil estamos muy contentos con esta nueva ley. Es una ley innovadora en América Latina y en el mundo. Es muy ambiciosa. Por supuesto que lo más importante que tiene es que aleja al usuario del cannabis del mundo ilegal y del narcotráfico y debilita en una parte al narcotráfico. Además de que por razones de salud pública beneficia al usuario, pues el usuario fuma de la calidad que él desea, de buena calidad, y no está fumando las porquerías o las sustancias tóxicas que el narcotráfico le obligaba. Además, esta ley termina con una contradicción jurídica que había en Uruguay de que el consumo era legal pero el acceso no. Hace que nuestro derecho vigente sea más coherente. Como críticas, aún tenemos mucha burocracia alrededor del tema, los registros, las formas de inspección, pero también debemos entender que Uruguay está solo en la región y por lo tanto el mundo internacional también le reclaman mucho control, sobre todo porque ni en Brasil ni en Argentina es legal, por lo tanto las fronteras nos impiden un control especial. Otra de las críticas que estamos viviendo con la ley es que aún los operadores jurídicos y los operadores policiales no se han del todo acostumbrado a esta nueva normativa. Por lo tanto, siguen habiendo casos de abuso policial, por ejemplo. Esas son todavía proclamas que lleva adelante la sociedad civil y que está tratando de modificar con el gobierno. La ley significó mucho para Uruguay y sigue significando, y se está poniendo en marcha aún ahora. Pero también es verdad que esta ley puede ser mejor y va a depender de nosotros, del seguimiento de la implementación y de los cambios y reclamos que vamos a seguir haciendo para que el usuario de marihuana sea desestigmatizado, no sea visto como un drogadicto, y las garantías de salud pública y de seguridad sean dadas a toda la población.
E essa é dedicada a todo fazendeiro de apartamento, todo ganjeiro consciente que trabalha e corre atrás do seu sustento.
É isso aí, Soy Loco Por Ti especial. Vamos aqui aos estúdios também comentar um pouco aí sobre o Uruguai, que a gente ouviu aí um pouco da Maria Emília Pérez, do coletivo Cultivando Libertad, Uruguai Cresce. Também escutamos Escape com Legalización, que é uma música que toca muito na América Latina, né? Eles são espanhóis, mas é uma música muito conhecida.
Uma música, Victor, dos anos 80, né? Onde já se falava sobre o tema da legalização da maconha, as drogas. Mas agora estamos falando também com o Felipe sobre a questão ritual de comunitária que tem também a maconha, né? Mais allá da questão política, econômica, narcotráfico, também é importante falar isso, que o ritual social e que tem esta planta também é importante, né? Também é outra forma de reunião da gente, que é muito diferente à questão de individualismo, que a gente pensa que o indivíduo está fora da sociedade, mas você mira aí, quando você está com um amigo, uma questão de ritual, de compartilhar, né? Por isso nós falamos em plural na Colômbia, por exemplo, armá-lo, votá-lo, uma questão de todo, né? É também importante isso.
E que tem um histórico também da proibição justamente por ter sido uma questão de, na época, no México, uma questão do ritual dos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, foi uma das coisas que também impulsionou a proibição, como aqui também no Brasil, era um hábito mais dos povos negros, e essa proibição vem justamente recriminar esse hábito social desses povos, né?
É, o engraçado é que essa proibição da cannabis veio junto também com a proibição do candomblé e da capoeira, outros movimentos culturais dos povos negros aqui no Brasil, mostrando que não é muito só a planta em si que causa esse problema para a sociedade, né?
Ah, estamos falando sobre a questão também da marcha, Luísa. Você vai invitar a gente que fala um pouco quando vai ser a marcha, a pessoa para que vai para.
Então, a marcha é essa semana, dia 23 de maio, né, no sábado, concentração às 14h20 aqui na UFES, e é marcado com a saída às 16h20. E durante essa semana também a gente está fazendo a programação da Semana Verde, a gente está com uma série de atividades. Começando amanhã, na terça-feira, às 19 horas, a gente tem o TH Cine, que vai ser o filme Estopim, recém-lançado aí pra gente. O local é na Pracinha de Tararé, atrás da Unimed, próximo à Reta da Penha. Na quarta-feira, a gente vai ter um debate, às 18h20, sobre o feminismo e o antiproibicionismo, mais uma oficina aí para as mulheres de autonomia de bolar. E essa oficina vai ser na tenda do Centro de Artes da UFES. Na quinta-feira, a gente vai ter uma oficina de cultivo, às 2h20 da tarde. Às 19h20, vamos ter o ensaio do Mestre Ganja, que é o bloco antiproibicionista da Marcha da Maconha. E aí ele vai dar um rolê pela UFES em direção ao CCJE da UFES, que vai ter um debate às 18 horas. Sobre a política de drogas e legalização, com a nossa companheira Fabíola Leal. Na quinta-feira, às 21h05, no mesmo dia, né? Às 21h vai ter o Geodub com o especial cara da Marcha de Maconha com o DJ Cara de Maconha. Na sexta, às 22h05, às 16h20, vai ter o Chá das 4h20, que vai ser a oficina de produção de cartazes e para a gente fortalecer aí o debate do antiproibicionismo para sair massa na rua aí conversando com a galera, trocando uma ideia.
Bacana, bacana. É ampla a programação, né?
No Brasil, eu sou colombiano e não podia deixar de uma banda que todos me falam, que se chama Planet Hemp. Então, vamos escutar essa banda, não, Vitor?
Pois é, o Planet Hemp, para quem não sabe, é uma música que... Uma banda, né, que... causou muita polêmica, exatamente por isso, eles defenderem abertamente, né, a legalização da maconha, chegaram a ser presos, né?
Em Vitória, né? Lembrando, foram presos em Vitória.
Foram presos em Vitória? Não lembrava dessa, não. Que coisa, né? Você vê um juiz que deu... Parece que o juiz depois foi... O mesmo juiz que mandou prender foi preso com tráfico, foi um negócio assim...
Tem essa história com envolvimento ao tráfico também.
Recentemente, curioso, né? Então vamos lá, vamos soltar o som.
Conexão entre o morro e o asfalto. Me faz da vida um verdadeiro fã. Eu sou o primeiro e como sempre eu tô inteiro. E se a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro e dou descarga. E fiz o que só tô fazendo a barba. E só vou relaxar quando sai um homem de tarde. Siga em frente, mantendo a corrente forte. O coração bate sempre sentido Zona Norte. Represento o hip hop, o pesadelo do pop. Eu quero mais é que se... Eu não me importo com embope. Querem controlar, mas são todos descontrolados. Vou te bombardear com rima por todos os lados. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. A coisa certa, rapá, é que tem que ser feita. Cabeça feita, babo que eu consumo. Se eu quiser beber, bebo. Se eu quiser fumar, fumo. Marcelo D2, sinônimo subversão. De novo a bala no geral, o meu parceiro Benegão.
Quem que joga fumaça pro alto? Chega na cena e toma de assalto. Conexão entre o morro e o asfalto. Farda dentro do verdadeiro palco. Fazendo aquela média clássica, diferente de máfia, teoria do caos. Eu, Benegão, sigo na vida normal. De cidadão de terceiro mundo. Permanentemente topando com encruzilhada.
Se correr, o guarda prende. Se ficar, o banco soma. Brasileiros pode estar dormindo, se encontra estado de coma semiprofundo. Sintomas mais visíveis é a falta de percepção. Acariciam o lobo, achando que é o seu animal de estimação. Não conseguem diferenciar banqueiro de bancários, mega traficantes de mega funcionários. E assim permanecem estagnados, quando não, regredindo. Enquanto o comando delta ainda tem motivo de sobra pra permanecer sorrindo.
A cara daquele malandro.
Quem é que joga fumaça pro ar?
Joga na cena e toma de assalto.
Conexão entre o morro e o asfalto.
Importa aqui no verdadeiro
pai.
Então, qual é a culpade? Vamos por partes. A caravana não para quando o cachorro
sangue escarlate ele quer. Pele chocolate ele quer me sequelar. Tirar de mané.
Sabe por qual é esse erro?
Só que tem os dread. Quer me tirar de lock, os dreadlock. Eu tenho muita rima pra te xingar em estoque. Toca o seu terror, Alfred Hitchcock. Revolução no rap, revolução no rock.
Oi, rapaziada, tô falando por aí que o Plant tem uma apologia a tal de broca, isso eu acho.
É mentira,
tchu, tchu, é mentira. Só uma vez pra marcar.
É mentira,
tchu, tchu,
é mentira.
Então suí, suí.
Aí, Marcelo D2 e Benegão, essa versão do Acústico MTV, muito boa. Estamos vendo aqui nesse programa, Soy Louco Por Ti. Vamos lá, agora, aproveitando que vocês comentaram aí, né, que vai ter uma sessão do TH Cine, né, que é um cineclube. Queria que vocês comentarem como é que surgiu essa proposta.
É, o TH Cine, ele é uma proposta, eu acho que surgiu a partir de um coletivo de Niterói chamado Cultura Verde, que é a exibição de filmes com a temática... É, canábica, né? Discutindo isso através de um cineclube. Aqui em Vitória a gente abraçou essa ideia já desde o ano passado, com exibições sempre ao ar livre ali perto do Centro de Artes. E deu muito certo, assim, né? Porque aqui essa ideia de um cineclube ao ar livre e para debater esse tema que a gente acha tão bacana, assim, que existem, na verdade, também tantas produções sobre, né? Tem dado muito certo, e a gente tem feito aqui na UFES, só que nessa Semana Verde vai ser um especial que a gente vai estar exibindo lá na Pracinha de Tararé, ali perto da Casa Libre, do pessoal do Assédio Coletivo, que vai estar dando suporte lá pra gente também. Vamos puxar esse debate para lá dessa vez, né?
E estamos falando também como cambia o tema do política sobre a maconha, não é cambiado muito, falando sobre isso um pouco.
Isso, lembrando até da história do Planet Hemp, né, que foi uma banda presa, foi presa por estar falando sobre o tema. Aí é um pouco interessante estar fazendo esse resgate, né, porque aqui no Brasil, Planet Hemp foi preso por falar de maconha. Em 2011, a gente não discutia nem a legalização da maconha, a legalidade da marcha da maconha. As pessoas podem ou não marchar pela maconha. Pela legalização da maconha, né? E hoje, finalmente, a gente vê que o debate vem andando e a gente pode estar falando disso mais abertamente, que a lei já permitia isso, mas aos olhos de algumas pessoas, né? Alguns policiais mesmo, que hoje um dia também pipocou na internet a ideia da menina que estava com uma blusa com a estampa de maconha sendo pega pela polícia, enfim, a gente ainda tem muito a crescer para chegar à legalização, né? O debate no Brasil, infelizmente, está avançando, mas ainda tem muito a acontecer. Por isso que a gente chama, só reiterando aqui, fazendo uma colocação talvez final pelo tempo do programa, né? Por isso que a gente acha que todo mundo, né, independente de maconheiro ou não, a sociedade inteira como um todo sofre com a proibição. Então a gente chama todo mundo para esse ato público no sábado, dia 23 de maio, saindo aqui da UFES. Quem quiser acompanhar pela internet, tem a página na internet na Marcha Mundial da Maconha Vitória, que é onde pode estar buscando mais informações e ter acesso a diversos links lá, né? Porque a gente acredita mesmo que a proibição da maconha, assim como de outras drogas também, né, foi em cima de muitas mentiras, né? Então esse momento hoje que a gente vive de acesso à informação, por isso o TH Cine também vem muito nesse uma ação nesse dessa importância de levar informação para as pessoas, que a gente acredita que levando essa informação as pessoas vão se conscientizar e finalmente a gente vai conseguir a legalização aí da maconha e de outras drogas também que a gente.
E que filme aí você recomenda pra galera, que seja aquele filme que você falou que quem vê vai mudar?
Então, é interessante que nessa terça-feira agora o filme que a gente vai passar é O Estopim, que ele não trata especificamente do caso da maconha, mas sim sobre a criminalização da pobreza. É um filme do Rodrigo McNiven, que foi uma pessoa que já veio aqui para puxar um debate no TH Cine no ano passado, retrasado, e que tem um outro filme que é fenomenal, assim, que eu acredito que todo mundo, assim, que tem alguma dúvida sobre a questão da legalização ou não da maconha e de outras drogas, deve assistir, que é o Cortina de Fumaça. Eu acho um filme muito bom, recomendo a todos. Aquele filme que você chama assim, mamãe, papai, vem assistir aqui um filme comigo. Que vai ser um filme muito bom para levar informação.
Bacana. Vamos agora aqui, pedindo licença à malandragem, colocar um pouquinho de outro cara que falou muito desse tema, né? Que foi o Bezerra da Silva, o grande sambista. Então vamos ouvir aí mais um sucesso dele. Malandragem dá um tempo. Salve, salve, Bezerra.
Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente.
Vou apertar, mas não vou acender agora.
E se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem ó.
Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem ó.
É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão. E dentro de seta adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, deixa essa parte de sujeira ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora.
Vou apertar.
Foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. E uma muvuca desperto demais deu mole, o bicho pegou. Quando os homens da lei grampeia, o couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. E... Tá vendo que a boca tá assim de corujão. E o desencapado, adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, deixa essa parte safada ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora.
Vou apertar, mas não vou acender agora.
E o cabeça de negro.
É, vai chegando ao fim, mais uma edição do Sou Louco Por Ti, aí um ano no ar. Estamos aí toda segunda-feira, 11 horas da manhã, aqui na Rádio Universitária. Você pode ligar que nós estamos aí. Eu sou Vitor Taveira, estive aqui na apresentação e na produção, junto com Maurício Alejandro Dias, nosso amigo colombiano, el colombiano.
Muchas gracias, viejo Víctor. E vamos a continuar hablando sobre las plantas sagradas, sobre la coca, sobre la ayahuasca, que também são plantas criminalizadas, ¿no? Muchas gracias a Felipe e a Luísa também por estar aqui.
Obrigado aí a todo mundo aí abrindo essa oportunidade para falar sobre a maconha, que mesmo hoje ainda em tempos de legalização da marcha da maconha, quase legalizando, a gente ainda encontra muitos empecilhos para falar sobre o tema e parabenizar aí a todos pela coragem de estar falando sobre o tema e tudo mais.
E, gente, queria agradecer pela poder contribuir com a discussão e aprender mais um pouquinho aí com a galera. E fazer um convite especial aí para as mulheres para o dia 23 também comparecer, que fizeram uma participação bonita na construção da marcha. E estamos aí, dia 23, para o dia da legalização aqui em Vitória. Falou.
É isso aí. Aí o Felipe Borba, a Luísa Aguiar, que são aí, estão participando também da Marcha da Maconha, Marcha Mundial da Maconha, que vai acontecer no próximo sábado. Dia 23, às 2h20 da tarde, né? Começa a concentração.
Essa concentração às 14h20 e a saída às 4h20.
É isso aí. Também tivemos aqui com o Manuel Afonso aqui na mesa de som, a Carolina Tavares aqui nas redes sociais. E semana que vem nós estamos de volta com um programa especial sobre a Teologia da Libertação, né? Que é esse movimento, essa corrente progressista, né? Com forte viés social que surgiu aqui na América Latina. E é uma homenagem também ao Dom Oscar Romero, que no próximo dia 24, né, ele cumpre aniversário de 35 anos do seu assassinato. E ele vai ser canonizado, né, pelo Papa Francisco. Então nós vamos abordar um pouco essa temática, com entrevista, com músicas também. E estamos de volta aí na próxima segunda-feira com o Sou Louco Por Ti. Agora estamos ouvindo aí de fundo, vamos subir logo a música. Saca, Prende e Sorprende, grupo porto-riquenho Cultura Profética. É a nossa despedida. Buenos dias a todos. A todos e a todas, até segunda-feira.
Esta noche en T4 voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa y Roy Prince Jasbo. DJ Style, el original danzal. Ey, vendírele bomb, vendírele bomb. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb skill. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos sido de seguir la corriente. Deja que el perico tras nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Vendírele bomb, vendírele bomb. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente. Más que necesario el cambio es inminente. Digo, saca, prende y sorprende. Esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente. Aunque aparentemos ser los locos de siempre. Digo, saca, prende y sorprende. No es que no importe lo que piense la gente. Es que poco a poco trastoquemos la mente. Hasta que se concientice el continente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Me cansé de comprar, me cansé. De tirar pa'lante lo que hay es crecer. Una, dos, tres, cuatro, cinco matas o seis. Sé que hay Monsanto, ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés. Con siete, ocho, nueve matas o diez. Voy para adentro, pero digo otra vez. Me cansé de comprar, me cansé. De tirar pa'lante lo que hay es crecer. Me cansé de comprar, me cansé. Me cansé de comprar, me cansé. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente. Aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos sido de seguir la corriente. Deja que la coca otra nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Vendérele bomb, vendérele bomb. Vendérele bomb, bomb, vendérele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendérele bomb, bomb, vendérele bomb skin. Vendérele bomb, vendérele bomb. Vendérele bomb, bomb, vendérele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. No puedes negarme que se siente bien.
Música.